temática do dia.
Seguimos por aqui com o Temática, agora são 11 horas e 8 minutos. Nós temos um assunto bem importante para tratar aqui na tua Rádio Cacique e que pode servir inclusive como inspiração para Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha é a capital nacional do churrasco e, para alavancar o nome, um evento parecido com o que Machadinho está fazendo a partir de hoje pode ser muito interessante. Machadinho, aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, é bastante conhecida pela produção de erva mate e, por lá, a iniciativa privada do Termas Resort Spa vai promover entre o dia 3, ou seja, de hoje, até o dia 9 de julho, a primeira semana da Erva Mate Machadinho RS, que vai trazer informações a respeito da planta, mas também a sua utilização na gastronomia e, inclusive, na cosmética, porque tem também aí a possibilidade da utilização da erva mate para fins de beleza. A Semana da Erva Mate pretende fazer uma imersão na história, cultura, inovação, cenários e perspectivas do mate através de feira, oficina, workshop, visita aos ervais e à indústria da cambona, além de palestras ministradas por pesquisadores de diferentes estados e países que comporão a primeira Conferência Internacional do Mate, Turismo e Gastronomia. A programação vai contar com a entrega do prêmio Teodoro Mendes da Fonseca, troféu Dorinho, uma homenagem especial às pessoas que contribuíram para a história do mate lá em Machadinho. Bom, além disso, também vamos ter espetáculo musical em Machadinho, ou seja, eles aproveitaram a erva mate para ampliar esse assunto e também fomentar o turismo, fomentar a economia por lá. E nós teremos um lagoense participando neste seminário que vai acontecer lá em Machadinho Internacional, como um palestrante. No Anfiteatro do Erval, nós teremos Ilvandro Barreto de Melo, engenheiro agrônomo e também palestrante, representa a Emater e também agora como coordenador da Câmara Setorial da Erva Mate do Rio Grande do Sul, nesse momento residindo em Passo Fundo, mas aqui de Lagoa Vermelha. Tudo bem, Ilvandro? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Antes de nós falarmos da palestra, Ivandro, acho que tem que ser dito, né, e parabenizar inclusive Machadinho, e aí tem muito da iniciativa privada, por apresentar um evento como esse já com vistas ao mercado internacional, inclusive, né?
É, perfeitamente, até porque o mercado internacional da erva mate em Machadinho já ocorre desde 1998, quando iniciaram as primeiras exportações da erva mate. E hoje, na época, para o Uruguai. E hoje são mais de 9 municípios que adquirem o produto produzido em Machadinho, num case aí de exportação que teve um amplo sucesso. E, basicamente, na reestruturação das gestões, tanto públicas de Machadinho como da Associação Comercial, há um segmento no sentido de focar bastante a questão turística, e o produto principal de Machadinho hoje é a erva mate, né? A imagem do município de Machadinho hoje é construído dentro do país e fora do país pelas águas termais e pela erva mate. Então, essa iniciativa que teve é uma iniciativa privada do Machadinho Termas Resort Spa, mas ao redor dessa iniciativa privada está a participação da Prefeitura Municipal, a participação das indústrias ervateiras, de todo o setor ervateiro, tá? Não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, da Argentina, Paraguai e Uruguai, que estarão presentes no evento, consolidando esse trinome, que é a participação da cosmetologia, os cosméticos, o turismo e a gastronomia, porque o Ilex Turismo, que é o turismo com erva mate, ele está numa crescente muito grande hoje, principalmente num grande projeto que existe entre Paraguai e a Argentina, que é a Ruta Internacional de la Erva Mate, e aqui no Rio Grande do Sul, onde também já temos iniciativas aí em 5 regiões produtoras de erva mate, associando o mate ao turismo.
E a gente tem que apontar isso e como é inteligente essa estratégia para trabalhar com a erva mate. Se a gente for comparar com o churrasco, por exemplo, né, Ivandro, você também escreveu sobre o churrasco lagoense, a origem dele, o churrasco ele teria muito mais entrada, né? Um evento como esse chamaria talvez ainda mais atenção do que a erva mate. Eles estão conseguindo obter sucesso a partir de um produto que para nós aqui no Rio Grande do Sul é muito comum, mas que para além das nossas fronteiras aqui, talvez não seja tão apelativo quanto é a carne, né? Quanto é o churrasco.
É, elas praticamente caminham juntos, né? Dentro do Rio Grande do Sul nós temos dois símbolos, né? O chimarrão e o churrasco. E em termos assim de alcance, sem dúvida alguma, a carne está mais presente do que a erva mate. Hoje a erva mate ela está sendo usada cotidianamente em 120 países. Nós não chegamos ainda na totalidade, estamos praticamente aí na metade dos países com a erva mate presente. Então é uma tendência da erva mate avançar muito também na ocupação internacional pelos princípios que tem, né? É claro que nessa nova modalidade, né? Não com o chimarrão, que é uma questão local, que é regional, com o tererê, praticamente aí nos nossos quatro estados, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, mais o Uruguai, Paraguai e Argentina, ele fica localizado. Mas numa nova forma de consumo que está sendo utilizado hoje para esse alcance internacional. Então, são dois produtos que andam conjuntamente, né? Ambos os produtos, tanto a erva mate quanto a própria carne, elas têm uma conexão via o tropeirismo. O grande difusor da carne, né, historicamente foi o tropeirismo, e o grande difusor do mate também foi o tropeirismo. Então os tropeiros tiveram uma participação muito grande, e essa aproximação junta, até pelo hábito saudável, né, que é a erva mate um produto natural, posteriormente a uma injeção de carne, nada melhor do que a erva mate, que é um excelente digestivo. Então tudo isso combina, inclusive no fator gastronômico, mas se nós entrarmos no aspecto cultural, no aspecto histórico, no aspecto da produção em si, dessa localização regionalizada, tanto do gado quanto do mate, nós percebemos assim que ambos os dois, tanto a pecuária de corte quanto o mate, tiveram uma importância econômica nas reduções jesuíticas. Então os jesuítas tiveram uma participação muito forte nisso. E desde o princípio, historicamente, o mate e o boi caminho conjuntamente, né, na forma de chimarrão e também na forma de churrasco.
É muito interessante. Era um hábito indígena esse de matear, Ivandro?
Sim, a origem é indígena, várias etnias indígenas faziam uso do mate, e isso foi muito antes de chegar o europeu aqui na região do Paraguai, onde foi descoberta a erva mate. E na história, isso em 1554, então é um período assim bastante longo. E o que o gaúcho fez, porque o gaúcho também tem um pouco de índio, né? O que o gaúcho fez é uma mescla de etnias. O que o gaúcho fez foi aprimorar e dar prosseguimento tanto ao consumo da carne, mas principalmente do chimarrão. E tornou o chimarrão hoje como uma identidade do povo gaúcho. Além de ser uma bebida oficial do nosso estado, ela é a nossa identidade. Então, com tudo isto, possibilitou que esse hábito, que era um hábito originalmente do índio, passou a ser hoje a identidade do gaúcho pelo fato do prosseguimento, de usar essa cultura, de usar essa tradição e de usar essa bebida.
Muito interessante. E o senhor é um dos palestrantes que foi convidado, né, Ivandro, para palestrar nesse evento internacional. Vai falar sobre Lex Paraguarienses na sua essência, a relação entre o universo físico e o mundo abstrato do mate. O que você vai se abordar com esse tema, Ivandro?
Foi uma solicitação do tema da organização do evento para que a gente fizesse uma correlação, né, do mundo físico do mate. O que é o mundo físico do mate? É a cuia, é a árvore da erva mate, é o chimarrão em si, é o tererê. São essas coisas palpáveis, uma muda de erva mate, uma semente de erva mate, um mateador. Essas coisas palpáveis e visíveis que nós temos, assim, o contato físico. E o mundo abstrato do mate entra aquela outra questão, que é a importância que a erva mate tem, que é o aspecto da sociabilidade. As rodas de chimarrão aproximam as pessoas, abre o espaço para conversa, abre o espaço para o diálogo. Então, essa informação, essa que está escondido, que está atrás de uma cuia de mate, essa relação, ela é o abstrato do mate. O aspecto da hospitalidade, nada mais hospitaleiro do que se oferecer uma cuia de mate a um visitante. Geralmente o mate É o primeiro a ser oferecido a uma pessoa quando chega na nossa casa. Então, o chimarrão tem todo esse contexto. Aí você traz para o aspecto de turismo, você entra nessa questão também correlacionada com todo o aspecto cultural, as questões invisíveis que estão por trás do chimarrão, inclusive trazendo essas inovações e novos produtos. E esses novos produtos, eles passam também o próprio turismo, né? O turismo com erva mate, ele é um produto abstrato, porque você pode criar várias questões em cima disso. A lenda da erva mate, ela tem também um potencial muito forte, tanto que, inclusive, Machadinho está ali construindo uma grande estátua de Caiari, que é a deusa da erva mate, que é onde começa também o aspecto da lenda da erva mate. Isso é um produto, a princípio, essa lenda, ela é um produto invisível, ele é um produto abstrato, mas que fisicamente ele vai ser possível ser visualizado através dessa estátua. Então é essa relação do presencial, do palpável, do visível com o invisível que está por trás de algumas pessoas, um grupo de pessoas, ou um mateador solito tomando o seu chimarrão. Porque muitas vezes o chimarrão, ele é importante para sociabilizar, para aproximar as pessoas, como ele é importante também no momento de reflexão, onde a pessoa toma seu próprio mate e conversa com o mate ou conversa consigo mesmo, num aspecto de reflexão, num momento reflexivo. Então, toda essa cortina que está atrás de uma cuia de mate e que nós não percebemos no dia a dia, será o abstrato do mate que será também discutido lá nesse evento em Machadinho.
É muito interessante, tem um mundo fantástico em torno do mate e nós, por convivermos com ele todo dia, às vezes passa despercebido, né? E é legal isso também de poder trazer o turista para a nossa região e dar essa cuia de mate, porque também se torna uma experiência bem interessante. Aliás, Evandro, o ato de compartilhar a cuia, ele é uma prática só do gaúcho aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, ou acontece também nesses outros países vizinhos que também têm por hábito tomar mate?
Ele ocorre, mas em menor escala. O Rio Grande do Sul, ele se destaca justamente por esse fato das rodas de chimarrão. O país que mais consome erva mate per capita, que é o Uruguai, ao redor de 10 quilos pessoa ano, ele tem um hábito individualizado. Ou seja, cada cidadão tem sua térmica, cada cidadão tem sua cuia. O argentino, ele tem partes que sociabilizam o mate, que toma um grupo de pessoas, mas tem um mateador individual. E aqui no Rio Grande do Sul também está aparecendo um mateador individual, principalmente no pós-pandemia. Então está tendo uma variação com relação a isso. Ali foi muito marcante a cuia individual no momento da pandemia, mas agora nós percebemos que começou novamente a reaparecerem as rodas de chimarrão. Então ele é um processo assim bastante dinâmico. O tererê, por exemplo, que se toma na região central, ele tem um pouquinho de compartilhamento, mas ele também tem a característica individualizada. E a Síria, que é o segundo país que não produz erva mate, mas o segundo país a consumir erva mate em termos de quantidade, ele tem um hábito muito parecido com a Argentina, porque a Argentina, que comercializa muita erva mate para a Síria, em função da influência do argentino sobre o sírio. São duas comunidades, dois países que têm laços muito estreitos. E o Brasil agora começa também a ter acesso ao mercado sírio, à Turquia, que é um outro país comprador.
Mas lá no
Então
formato de
começam
chá ou na cuia de chimarrão mesmo, Evandro?
A Síria, por exemplo, ela toma um mate muito parecido com o mate argentino. Que o mate argentino é diferente do mate gaúcho, né? O argentino, ele é na cuia, ele é um mate na cuia, só que a erva mate que o argentino está acostumado, ela passa por um processo de fabricação diferente do nosso. Nós aqui no Brasil, nós optamos por uma erva mate moída e uma erva mate de coloração verde, né? Se diz assim, extremamente verde, quanto mais verde, melhor. E o argentino não, ele procura uma erva mate descansada, uma erva mate estacionada, que depois de industrializada, ela fica ao redor aí de 10 a 12 meses estacionada, curando, para aí ser empacotada e colocada à disposição do consumidor. A coloração dessa erva mate depois de 10, 12 meses de estacionamento, ela já vai ser uma erva mate amarela, ela não vai ser verde. Então nós temos uma diferença do mate brasileiro com o mate argentino, chimarrão brasileiro com chimarrão argentino, na coloração. E a outra diferença é na fragmentação. Nós socamos, nós transformamos a nossa erva mate em goma, em pó. E o argentino ele fragmenta. Então, eles são pedaços maiores, ou seja, as partículas da erva mate do mate argentino, ele é maior, é mais grossa, é maior do que a do mate gaúcho.
Parece uma folha picada, né? Acho que todo mundo já viu,
Parece
né?
uma folha picada, exatamente.
E o que que muda daí, Vandro? Eu, por exemplo, nunca tomei um mate assim. No sabor, altera? O que que tem de diferença?
Altera o sabor, ela fica com um sabor mais marcante, ela fica um mate mais encorpado, e esse sabor ele tem uma duração maior na percepção no momento que você
Não lava
vai
fácil o
absorver.
mate.
Não, o mate, na verdade, não tem muito com a questão do lavar, mas muito mais com o gosto que o consumidor vai sentir. Ele é um gosto mais marcante, ele é um gosto mais encorpado que vai ficar presente. Até porque o hábito no Brasil é para um chimarrão mais leve, para uma erva mate mais suave. Enquanto que tanto o Uruguai quanto a Argentina, eles preferem erva mate já com sabor mais forte. Então há essa diferença. E no Brasil, culturalmente, é erva mate verde e um chimarrão suave, né? Embora tenham pessoas, eu sou um deles, que prefiro um chimarrão com um sabor mais forte e um mate também encorpado.
Que legal, Evandro. Muito obrigado por dividir teus conhecimentos conosco e desejamos para ti sucesso aí nesse evento. A tua palestra é às 3 da tarde da quarta-feira, né? Ou é quinta-feira?
Na quinta-feira às 15 horas.
Tá certo. Obrigado pela tua participação. Sucesso lá, Evandro.
Valeu, obrigado, Ricardo. Um abraço a todos.
Um abraço, conversamos nesta manhã com o nosso lagoense aqui, representante, né, do município, nesse evento que acontece lá em Machadinho, evento internacional que tem o foco na erva mate. Evandro Barreto de Melo, engenheiro agrônomo e também palestrante, coordenador da Câmara Setorial da Erva Mate e pesquisador da Emater. Agora são 11 horas e 24 minutos, nós temos um intervalo a ser feito, daqui a pouco volta o No Ponto, o No Ponto não, né, o Temática, com mais notícias e informações por aqui.
Rede Tua Rádio.